ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília. Está começando mais um No Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Joca Sanz, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe neste 12 de junho. Feliz Dia dos Namorados aí para todo mundo. Aproveitem bastante a noite desta quinta-feira. E a gente começa o programa com o...
O que vem por aí?
E quem conta tudo é o Rodrigo Ricardo. Boa noite, Rodrigo.
Salve, fã do No Mundo da Bola. São Paulo e Vasco jogam nesta noite do Dia dos Namorados pela rodada de número 12 do Brasileirão. Até agora, as duas equipes estão a patinar na competição e em flertes perigosos com a zona do rebaixamento. O Vasco, inclusive, já esteve por lá e continua perto do Z4 com apenas 10 pontos. O São Paulo não está muito longe, já que soma 12 pontos. A vitória para os dois é super importante para que os clubes possam tirar umas mini-férias e depois se preparar para o restante da temporada com mais tranquilidade, já que o campeonato vai parar por um mês por conta do Mundial de Clubes da FIFA. O tricolor paulista é o favorito por jogar em casa e ter um treinador com mais tempo no comando do time. Mas o Beldia é bastante questionado e tem muitos desfalques para a partida, como Oscar e Caleri. O argentino, inclusive, nem joga mais este ano. E o São Paulo contratou outro argentino para substituí-lo, Juan Dineno, que vem sem ritmo e deve ficar no banco. Diniz pôde aí com a data FIFA treinar um pouco mais suas ideias com um time que necessita urgente de reforços e que, longe de São Januário, tem se mostrado uma presa fácil para os adversários. O Vasco investiu para trazer o jovem Rayan, que estava no Egito servindo a seleção sub-20. Ele é um dos pontos de velocidade do ataque vascaíno, que tem em Pablo Verrete a maior esperança de gol. Outra esperança cruzmaltina é Felipe Coutinho, que também teve um tempo precioso para melhorar a parte física. O meia não consegue jogar uma partida inteira de 90 minutos, mas enquanto ainda tem pernas, costuma criar boas jogadas. São Paulo e Vasco têm elencos para não casar com o rebaixamento, mas se bobearem, podem sim namorar, mesmo que de bobeira, o fantasma da segundona. Valeu, um abraço, tchau, tchau.
Valeu, Rodrigo. E o tricolor paulista vive a expectativa justamente pela estreia do Dineno, né? Durante a coletiva de apresentação realizada ontem, o argentino falou sobre o contato com o compatriota Caleri e a recepção do elenco.
A meu rol dentro do elenco vai ser o que eu consiga fazer dentro do campo, né? Também sei a questão de Jonathan, lamentavelmente, mas... Tem uma sorte grande que o grupo está muito pegado a ele e é uma pessoa boa. Ele fez um nome muito importante aqui, a base de mérito, né? Eu venho a ser minha parte para lograr o objetivo do clube, minha parte para conseguir que a torcida seja feliz com nós representando eles dentro do campo.
Dineno também destaca a expectativa por jogar no Morumbis.
Eu venho de um time muito grande. Não quero deixar de falar porque para que ninguém ache que eu estou fazendo a diferença, mas entendo que usa Pablo para futebol brasileiro e não só para Brasil, sino para fora também. Eu sou argentino, eu também já falei, sou de Rosário, está muito presente. E o Morumbi é um histórico, né? É para todo jogador de fora. Talvez para quem está mais acostumado aqui, não tanto, mas para todo jogador de fora, jogar no Morumbi é como um hito na carreira. E sabe que vai ser a minha nova casa, é muito excitante.
No Vasco, a expectativa é muito grande pelo Rayan, né? O jovem estava a serviço da seleção sub-20 e fala sobre as dificuldades da partida desta noite.
O time do São Paulo é um time muito qualificado. Acho que o nosso time trabalhou muito bem essa semana. Diniz vem falando muito com a gente e, se Deus quiser, vamos sair com essa vitória, que nessa parada. Vai ficar 10 dias, então com essa vitória vai ser trazer tranquilidade pra gente, pra gente voltar muito mais forte.
Na seleção sub-20, o Rayan participou de 3 jogos, né? O Brasil fez 3 amistosos lá no Egito. 0-0 com o Egito, 1-1 com a Arábia Saudita e goleou a Coreia do Sul por 4-0. O atacante Cruz Maltino agradece o esforço da diretoria para trazê-lo de volta a tempo do jogo de hoje.
Melhor temporada, acho que tem 5 gols e 2 assistências. Então, muito feliz. Creio que vou crescer muito mais. Ainda mais com a chegada do Diniz, tá me ajudando bastante. E estava no Egito na seleção. O Vasco fez um esforço para me estar aqui, para me treinar pelo mesmo treino, antes desse jogo que é muito importante para a gente.
9h15 começa o show de bola nacional, 9h30, São Paulo e Vasco, Rodrigo Campos dando o recado aqui na Rádio Nacional. Eu estou com a Luciana Zogaib, estou com a Brenda Balbi, para a gente falar bastante sobre os assuntos dessa quinta-feira. Vou começar com a Lu. Tudo bem, Lu? Boa noite.
Boa noite, André. Boa noite a todos que nos ouvem aqui no Mundo da Bola. Prazer estar contigo.
E esse jogo de hoje, esse Vasco e São Paulo, hein? São Paulo e Vasco, né?
Pois é, dia dos namorados, né? Quem será?
Frio
pra quais serão
caramba.
Os casais, né? Que irão ao Morumbis, né?
Gelado, hein?
Gelado, né? Tá, realmente esfriou bastante. Olha, André, a expectativa é a seguinte. O Vasco fora de casa não tem sido feito uma boa campanha, né?
Você tá sendo gentil.
Tá realmente bem abaixo. E o São Paulo venha focando aí a Libertadores, né?
Também vai mal no brasileiro.
Vai mal no brasileiro. Mas pode ser que agora, né, diante dessa parada, a Libertadores só volta mais à frente, São Paulo aproveite também o momento para poder vencer em casa, se impor. Tem desfalques, né? Tem estreia, é que é a expectativa, porque o Calleri faz muita falta na equipe de São Paulo. Mas eu acho que o São Paulo hoje é favorito, né? Mas, enfim, o Vasco precisando se superar aí para poder sair de uma situação mais delicada, né?
Com certeza. Ô, Brenda, deixa eu te fazer uma pergunta, Brenda Balbi. Você chegou aqui na EBC há quanto tempo? Já tem um ano que você chegou?
Tem mais de um ano.
Tem mais de um ano, né? O Coutinho já chegou no Vasco há mais de um ano. Você em algum momento pede para ser substituída no meio do jogo? Você tá cansada de comentar e você pede para ser trocada ou não?
Primeiramente, boa noite, André, para você, para Lu, para todo mundo que acompanha a gente. Olha, é uma coisa realmente absurda, né? O Coutinho já tá há mais de um ano no Vasco e ainda não aguentar 90 minutos de jogo.
Peraí, pô.
Eu acho uma loucura, né? Aí, quer dizer, você tem o salário integral, mas você não consegue entregar integralmente dentro de campo ali o tempo necessário. Eu acho muita loucura isso, mas enfim, né? Não sou eu que tô escalando o time, não sou eu que tô pagando, então o que me resta é comentar. Acho um absurdo. Mas falando desse jogo, dois times que realmente não vêm bem, né, no Campeonato Brasileiro. O São Paulo, por estar focando ali, né, na Libertadores, o Vasco, porque realmente tem um elenco muito limitado. Acredito que a chegada do Diniz, algumas coisas possam ser resolvidas, mas também não acredito que ele seja um milagreiro, né? Porque o elenco do Vasco é muito limitado.
Ninguém é.
Precisa chegar mais peças, o Vasco precisa contratar. Mas a gente sabe também da dificuldade que o Vasco tem, né, financeiramente falando. Então, duas equipes que precisam se mostrar em campo hoje. O São Paulo é favorito por estar jogando em casa.
Mas é um jogo aberto.
Muito aberto, porque tem dois desfalques, né? Dois desfalques muito importantes pro São Paulo, que pode dar alguma chance pro Vasco. O Vasco, ele tem no Verrete ali a sua figura centralizadora de gols do time,
sim,
né?
Sim.
Mas o Rayan também tem ido muito bem nas partidas.
Tem sido o melhor jogador do Vasco.
Exatamente, um jogador muito aguerrido, né? Que quando não consegue receber a bola no pé, volta pra buscar. Um jogador que chuta de longa distância, não tem feito gols, mas tem acertado bastante a trave. Acredito que quando começar a acertar de fato, balançar as redes, talvez vire uma chave, né?
A
que
confiança
possa
aumenta, né?
Com certeza. Então, assim, eu acho que o São Paulo é um pouco favorito por jogar dentro de casa, mas acredito que seja um duelo muito franco, né? Muito aberto para as duas equipes.
São 6h09.
Momento estádio.
A gente vai até o Maracanãzinho. A seleção brasileira de vôlei masculino enfrenta a Cuba nesse momento, em jogo válido pela segunda rodada da primeira semana da Liga das Nações. E o Igor Santos está por lá. Como é que tá por aí, Igor? Boa noite, amigo. Infelizmente a gente vai ter que interromper o Igor porque não tá legal o som, não tá dando para entender. A gente vai tentar refazer, mas nesse momento o Brasil está encarando o Cuba. Cuba. Eu vou pegar aqui o resultado parcial dessa segunda partida. No primeiro set, 27 a 25 para Cuba. Nesse segundo set, Cuba está vencendo também por 5 a 3. Lembrando que na semana passada foi a seleção feminina que esteve em quadra no Maracanãzinho. O Brasil fez uma boa campanha, perdeu apenas na última partida para a Itália, que é a atual campeã olímpica, que tem a Egonu, que é uma jogadora espetacular, fantástica. E no masculino a expectativa é boa, mas também não é de conquista, não é de Brasil fazendo a melhor campanha, nada disso. O vôlei brasileiro nesse momento, Luciana e Brenda, ele passa por uma transição, né? A gente foi durante talvez a última década e a anterior, o Brasil era muito forte para bater sempre campeão, para brigar por títulos. Agora é uma entre-safra, né?
Pois é, tá fazendo renovação, né, nas suas seleções, né? É um esporte que é realmente, acho que depois do futebol, é o principal esporte, né, assim, que o público compra, que o público gosta de acompanhar, mas de fato há essa interesse, porque é normal, né, enfim, não, é muito difícil você conseguir se manter no topo o tempo inteiro, mas acho que assim, o Brasil tem um histórico muito positivo, tem bons profissionais envolvidos nessa mudança, né, que está buscando fazer, e eu acho que em pouco tempo a gente vai estar novamente aí colhendo esses frutos.
Tomara, vou refazer o contato aqui com o Igor Santos lá no Maracanãzinho. Vamos ver se agora vai. Boa noite, Igor.
Boa noite, André. Eu não sei se vocês viram aí, mas é possível. Então, ó, Cuba venceu o primeiro set contra a seleção brasileira, 27 a 25, o set faz tanto frente. Agora estamos na segunda
partida. Infelizmente, a gente não vai conseguir esse contato com o Igor, tá muito ruim a ligação. Mas a gente vai acompanhando aqui o jogo. Quer falar alguma coisa sobre o vôlei, Brendinho? Você é vôlei fã, Brenda Baldo?
Não sou vôlei fã, André, mas eu sou muito fã dos Olímpicos em geral. Uh-huh. Eu acompanho bastante os Olímpicos. Realmente, os esportes olímpicos têm uma parte muito grande do meu coração. E falando sobre essa renovação, eu acho que o pilar dessa renovação não tem como não ser o treinador, né? O Bernardinho, isso falando da seleção masculina. Bernardinho, um cara multicampeão, que já se provou como um técnico gigantesco, e que nesse momento, né, de evolução, de início, de preparo para as próximas Olimpíadas, tocou muito na tecla da saúde mental dos atletas, né, de tirar um pouco o peso deles a nível de responsabilidade, tirando assim, que eles não vão vencer agora. Sabe, eles não vão ser campeões agora, porque existe um processo, né? Eles precisam, sim, passar por um processo. Então, esse início, o Bernardinho bateu muito na tecla que tá tirando esse peso desses meninos, porque são jovens ainda, né? Eu acho que o mais velho tem 27, 28 anos nessa seleção. Tirar um pouco dessa responsabilidade de precisar vencer agora, para justamente criar um time que tenha casca, né, que tenha bagagem, que saiba vencer e perder. Então, é um momento interessante pra gente acompanhar também, porque a gente vai vendo aí o surgimento de novos talentos, para que lá na frente a gente consiga realmente disputar títulos. Mas eu acho que é natural do esporte, né, a gente ter essa renovação, e é importante e bonito também acompanhar esse processo.
Com certeza. E a gente segue o momento estádio agora com o professor Wagner Gomes.
O Mundial de Natação Paralímpica será em Singapura de 21 a 27 de setembro. O Comitê Paralímpico Brasileiro está organizando a etapa nacional do Circuito Paralímpico Loterias Caixas de Natação. A competição é importante para a busca de índice mínimo, que foi estabelecido pelo CPB como um dos critérios de convocação para representar o Brasil no Campeonato Mundial. A competição reúne 266 nadadores, inclusive recebendo campeão mundial, tentando o índice. Até o momento, já conseguiram alcançar o índice 21 nadadores. Isto ocorreu na fase de seleção do Circuito Paralímpico de Natação, realizado em maio deste ano. O polo aquático do Clube de Regatas do Flamengo tem novo técnico. A entidade, em comunicado oficial, informou a liberação de Antônio Conetti e deu boas-vindas ao novo técnico, o espanhol Xava Gomes, que está entre os destaques do polo aquático mundial. O técnico foi campeão como atleta nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996 e tem uma trajetória vitoriosa, podendo ajudar ao rubro-negro.
É isso, amanhã começa também o Mundial de Judô em Budapeste, o Brasil com 20 atletas convocados. tomara consiga aí muitas medalhas o judô brasileiro, que é sempre tão forte. Bem, voltando a falar de Brasileirão, Vitória e Cruzeiro se enfrentam às 7 da noite. Choveu muito em Salvador, gramado do Barradão completamente alagado. É torcer para que dê uma aliviada na chuva, que consigam restaurar o gramado para que tenhamos um bom jogo. O Leão precisa dos 3 pontos para se afastar da zona do rebaixamento. De acordo com o volante Gabriel Baralhas, todo o elenco rubro-negro sabe da importância da partida de hoje.
Sim, a nossa equipe sabe da extrema importância que é esse jogo contra o Cruzeiro. A gente sabe que a gente, fazendo bom resultado, a gente se distancia dessa zona, então a gente tem que entrar focado, ligado, para que a gente possa fazer um grande jogo.
Na Raposa, o time vem em ótima fase. Se vencer logo mais, ultrapassa o Flamengo e assume a liderança isolada do Brasileirão. O técnico Leonardo Jardim explica como vem utilizando as joias da base na equipe titular e pede calma com a garotada.
É com certeza que a nossa base neste momento não tem os jogadores para resolver os problemas da equipa principal, mas tem jogadores que aos poucos e poucos têm 17 anos, 18 anos, vão ganhando experiências, está com o grupo, vem experiências de jogar um pouco uma taça do Brasil, já jogaram a Sul-Americana, temos meninos de 16 anos que já jogaram um titular na Sul-Americana, e estas experiências e estas competências que eles vão crescendo, até um dia se afirmarem ou não. Mas eu acredito que os jogadores da base não podem fazer a diferença na primeira equipa. Se for uma equipa competitiva e uma equipa que lute por objetivos altos, não é fácil tirar um menino da base e colocar na equipa principal e ele resolver os problemas, ok? Eu acho que isto tem que ter tudo um processo.
Quem diria, né? Hoje em dia, Luciano, enfrentar o Cruzeiro virou algo complicado. O Cruzeiro era tão desacreditado, mas a fase é tão boa que a coisa virou.
Pois é, demorou um pouquinho, né, para o Cruzeiro, desse investimento alto que fez, começar a dar certo, né? Acabou começando a colher esses frutos depois da chegada do técnico, né, o Leonardo Jardim. E, de fato, agora é uma das equipes postulantes ao título, o que traz aí para o Vitória um adversário muito difícil para essa noite. Vitória que não vem aí de bons resultados, né? Se não me engano, tem 4 jogos aí que não consegue vencer. Mesmo jogando dentro de casa, com apoio da sua torcida, vai ter aí um adversário realmente que está brigando pelo título, que no enfrentamento direto ali com o Palmeiras, com o Flamengo, levou a melhor. Então, assim, a expectativa é que o Cruzeiro hoje assuma a liderança, né, do campeonato. É para isso que vai entrar em campo aí a equipe do Leonardo Jardim. Então, o Vitória vai ter que também ir para uma superação nessa rodada.
É, o Cruzeiro na porta do céu e o Vitória na portinha do inferno.
E só uma curiosidade interessante é que o Cruzeiro, no masculino, briga aí pela liderança da competição, enquanto o feminino disparou. Também disparado na liderança, ou seja, tanto no masculino quanto no feminino, as duas equipes super bem. E por outro lado, no masculino e no feminino, o Sport vai muito mal, ainda não venceu.
Rebaixado, né, no feminino.
Ainda não venceu nem no feminino, nem no masculino, e no feminino já está até rebaixado.
Inclusive sobre isso do Cruzeiro masculino e feminino, inclusive com uma sintonia ali, né, no elenco, o Gabigol, estando junto das meninas, né?
É o único time que, se eu não me engano, que treina no mesmo CT, tanto masculino quanto feminino.
E a Bianca Brasil comemorando os gols a lá Gabigol, o Gabigol estando presente. Então, assim, uma sintonia bem legal aí das duas modalidades, né? Feminino e masculino. E essa coleta aí de frutos, vamos ver se o Cruzeiro realmente hoje confirma, né? Porque uma coisa, às vezes, assim, vai chegando, mas na hora, né, de se estabelecer, às vezes
vale,
não se estabelece.
Você tá na última rodada.
Exatamente. Exatamente.
No caso,
mas
do feminino, nem tanto, que tem o mata-mata.
Querendo ou não, aqueles mesmos 3 pontos, aquela história, né, que vale agora, vale lá. Se você tá enfrentando uma equipe que briga ali na parte de baixo da tabela e você quer conquistar o título, é importante que você vença, mesmo que seja fora de casa, né?
Agora, eu vou te falar, é um bom momento para se chamar Leonardo Jardim, hein?
Você
é um bom goleiro, um bom treinador. Tá ganhando bem. Boa fase. 6:19.
Tá dando flores.
Tá dando. 6:19, ó. Red Bull, Bragantino e Bahia também às 7 da noite. 7:30, Fortaleza e Santos. 8 da noite, Grêmio e Corinthians. 9:30, tem Atlético Mineiro e Internacional. E também o São Paulo e Vasco, que é o jogo aqui com transmissão da Rádio Nacional. 6:20.
Copa Delas.
E a seleção feminina recebeu uma grande notícia hoje. Quem conta é o Luiz Ferreira. Boa
noite. Fala, pessoal, tudo bem? Olha, minha gente, a seleção feminina deu um importante salto no ranking da FIFA e pulou para a quarta colocação. A última vez que o Brasil esteve nessa posição foi no ano de 2013. Faz tempo, hein? A subida no ranking foi impulsionada pelas vitórias recentes sobre os Estados Unidos, a primeira em solo americano, e sobre o Japão, 3-1 em São Paulo e 2-1 de virada em Bragança Paulista. Em depoimento concedido para a CBF TV, o técnico Arthur Elias se mostrou até surpreso com esse salto da seleção feminina no ranking da FIFA.
Sentimento de muito orgulho, felicidade, orgulho do trabalho das nossas jogadoras, do nosso trabalho, de todo o grupo. Há muitos anos o Brasil não estava nessa posição. Reflete os resultados recentes e a evolução da seleção brasileira, que tem quebrado muitos tabus, né, e que tem trazido de volta também o orgulho do torcedor. Sem dúvida, para mim foi até uma surpresa, porque eu esperava que íamos subir, não sabia até onde, né? E a quarta colocação traz, né, essa confiança ainda maior para quem está dentro do trabalho, para toda essa atmosfera que a gente está criando em torno da seleção, mas claro, com muito pé no chão, entendendo que a gente ainda tem bastante trabalho para o nosso objetivo final.
Arthur Elias comandou a seleção feminina em 29 jogos. Foram 19 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Quando assumiu o comando da equipe em setembro de 2023, o Brasil estava na 11ª posição do ranking da FIFA e foi subindo gradualmente, com o vice-campeonato na Copa Ouro da CONCACAF, a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e as já citadas vitórias nos amistosos contra as seleções do top 10 da lista da FIFA. E o próximo compromisso será o amistoso contra a França, marcado para o dia 27 de junho em Grenoble. A partida serve de preparação para a disputa da Copa América do Equador, principal objetivo desta temporada para a seleção feminina. E o técnico Arthur Elias destaca que a nova posição no ranking da FIFA serve como mais um incentivo para ir em busca de mais um título.
Ir para a Copa América com esse posicionamento no ranking, né, de tantos anos que não tínhamos, com essas vitórias expressivas, a gente ainda tem um jogo contra a França, né, mas sem dúvida a equipe vai muito confiante, a equipe vai entendendo que é diferente, né, uma competição oficial e o estilo de jogo sul-americano, mas o fato de o grupo estar muito unido, do grupo estar muito coeso, do grupo entender muito bem as ideias e adaptar os planos de jogos em relação aos adversários, isso tudo torna a nossa seleção não só favorita para a Copa América, porque o favoritismo sempre tem do Brasil, mas levar essa responsabilidade de um jeito como eu acredito que tem que ser, leve, né, entendendo que nós somos capazes de vencer mais uma Copa América e fazer na Copa América o que a gente vem fazendo.
E só lembrando que o Brasil está no grupo B da Copa América Feminina, ao lado de Bolívia, Colômbia, Paraguai e Venezuela. E a estreia brasileira está marcada para o dia 13 de julho, diante das colombianas. Beleza, pessoal?
Beleza, Luiz. Brenda Balbi, a estreia parece ser o jogo mais difícil, né?
É isso, é o jogo realmente que vai dar um pouquinho mais de trabalho, né, para a seleção brasileira. É uma seleção, a Colômbia, no caso, é a segunda seleção mais forte aqui da América do Sul. Tem muitos talentos, né, a destacar super a Linda Caicedo, que é a jogadora do Real Madrid. É uma jogadora impressionante, assim, impressionante em vários quesitos, né? Tanto num contra um, na força física, velocidade, entendimento de jogo. Uma jovem, mas que já é uma grande potência. Então, uma seleção que traz uma resistência um pouco maior para a seleção brasileira. E aí, a gente já entra na competição, na Copa América, tendo que estar com o pé completamente enfiado no acelerador, né? O que é muito bom. Claro que a gente tem ali a seleção crescendo ao longo da competição, mas quando você já começa com um adversário que é o mais difícil, faz você entrar na competição ainda mais ligado e transformar aquele momento inicial numa grande potência para a sua própria trajetória, né, na competição.
Voltando a falar do masculino, o Flamengo desembarcou nos States hoje pela manhã para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E um dos primeiros compromissos foi uma entrevista coletiva do José Boto, diretor executivo de futebol. Antes mesmo de qualquer pergunta, o dirigente quis falar sobre o volante Gerson e sobre essa iminente saída para o Zenit da Rússia.
O Gerson é um jogador do Flamengo, é um profissional do Flamengo, com todos os direitos e deveres que os profissionais do Flamengo têm. Não existe qualquer tipo de negociação com outro clube. Não existe qualquer tipo de negociação. Qualquer negociação é rejeitada. Qualquer clube que queira o Gerson sabe o que tem que fazer. E até o momento não o fez. E nós não podemos decidir ou tomar decisões com base em achismos ou naquilo que a imprensa diz. Até o momento, o Gerson é jogador do Flamengo, como disse, com todos os direitos e todos os deveres dos jogadores do Flamengo. Está motivado para jogar este Mundial e depois, se joga ou não, isso já não é uma decisão minha, é uma decisão do técnico, mas está aqui, como todos os outros 31 que estão aqui, pronto para o técnico os utilizar.
Rapidamente, Luciana Zogaibe, azedou o clima com a torcida, mas convenhamos que para um jogador de 28 anos, Flamengo embolsa uma bagatela, uma grana muito alta.
Pois é, é compreensível, né, que a torcida fique chateada, muito por conta do discurso, né, do jogador, daquela coisa do amor pelo clube, e aí a gente sabe que o amor e o dinheiro, quando você puxa essa corda aí, ela vai mais pro lado financeiro. Mas assim, vai ser bom financeiramente para ele e vai ser bom financeiramente também pro Flamengo. E assim, essa coisa da traição eu discordo, porque ele não tá traindo, né? Ele vai sair
concordo.
Pagando, né? Ele vai cumprir ali o contrato dele faz parte essa cláusula.
A multa,
né?
Rescisória.
A multa rescisória. E se ela vai ser paga, enfim... Fica chateação, mas acho que não tem muito jeito, não.
Luciana, um abraço, até a próxima.
Pra você também, André.
Brenda Balbi, valeu, Brendinha.
Tamo junto, André.
Fechando o programa, um gol nacional, porque hoje tem Vasco e São Paulo aqui na mais querida, na Rádio Sem Fronteiras. Tchau.
O gol nacional.
Rodrigo Campos. Vem o Vasco dominando bola na entrada da área, bola aberta na esquerda para David, pode bater, preferiu tocar na frente, Leandrinho vai marcar, bateu, é festa, golaço! Boa para o Vasco, já cobrada, a bola é aberta lá pela esquerda, domina Leandrinho, autor do terceiro gol do Vasco, cruzamento feito, bola na área, sobe bem a zaga e tira, ganha altura, não ganha distância, JB roubou, matou no peito, botou na frente, Leandrinho bateu, golaço, golaço, David, é festa! David, o passe do JB, David do jeito que veio, sem deixar cair, fundo do barbante, é o quarto.
Gigantesco do Vasco! O gigante merece respeito! O gigante